O CBN Saúde trata sobre o volta às aulas para as crianças, o que fazer para tornar a adaptação a novos ambientes mais tranquila, sem traumas. E para falar sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Larissa Santana Teixeira, está aqui com a gente no estúdio. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana, tudo bem? Nossa, esse assunto é tão pertinente para as crianças, né, que estão no seu desenvolver, que eu vejo que as famílias têm muita dificuldade nesse processo. E como não ter, né? Muitas vezes eles entram na escola tão pequenininho, com 2 aninhos, tem criança que entra com 6 meses, né? Então, esse processo passa a ser muito individual para cada criança. Tem criança que tem muita dificuldade, tem criança que tem menos.
E por que que as crianças choram e aparentemente sofrem, né, quando elas chegam na escolinha pela primeira vez?
Olha,
ou das primeiras vezes, né?
Sim, é. Muitas vezes esse processo acontece porque a criança, ela tem dificuldade de desvincular da sua mãe, do seu pai, dos seus cuidadores, né? Então, às vezes, pode ser uma criança que ela é mais apegada, que tem um apego mais inseguro, né? Às vezes, é aquela criança que ela tem dificuldade de se reconhecer de outras pessoas. Então, é como se ela ainda vivesse aquela simbiose com o pai, com a mãe, com seus cuidadores, né? Porque a gente vê que, hoje em dia, também tem crianças que fazem esse processo de ter dificuldade de ir para a escola, de chorar, também com as suas babás, que são quem cuidam delas, né? Então, esse processo é um processo normal. A gente gosta de dizer que faz parte do desenvolver da criança. Claro que, como eu disse, vai ter crianças que vão sofrer um pouquinho mais, outras vão sofrer menos, mas o que importa é ser persistente no processo, porque vai passar, não vai ser um processo que ela vai ficar o ano todo chorando, né? E se chegar a acontecer, ela ficar o ano todo chorando, temos que ligar uma luzinha de alerta, que daí já não está mais pro processo de desenvolver, de adaptação ali da criança.
Ah, então vamos chegar a falar mais sobre esses sinais de alerta mais pra frente, né? Mas então eu queria entender primeiramente esse choro, né? Porque os professores geralmente acalmam os pais dizendo o seguinte: olha, ela tá chorando aqui na porta da escola, mas depois que ela entra, depois que começa a aula e no recreio, principalmente, ela se solta, ela tá bem, ela para de chorar, isso acontece, então?
Sim, acontece, né? É aquela coisa, sabe que os avós geralmente falam assim: nossa, ele tava ótimo aqui antes de você chegar? Então, você chegar, ele começou a espernear? É uma forma deles chamarem a atenção dos pais, não conscientemente, né? Porque senão a gente acha assim: ah, tá chorando porque me quer por perto. Não, é uma forma deles terem essa atenção voltada pra eles. Só que quando eles vê que não tem ninguém e ele se sente seguro naquele ambiente, que é na escola, automaticamente ele entende que tá tudo bem. Então, vamos continuar aqui, daqui a pouco minha mãe volta. Mas tem criança que fica bem ali 1, 2 horinhas, daqui a pouco volta a chorar de novo. Eu já presenciei isso nas escolas, quando eu vou fazer visita, né, de paciente, de crianças pequenininhas de 2 aninhos, dos pais ter que buscar 3 horas da tarde, porque ele não conseguiu ainda se adaptar. Só que isso é normal, né? Porque, imagina, pra criança, se vamos colocar um exemplo de criança que só vive ela, a mãe, o pai e uma babá, né? Pra ela, o mundo dela só são essas 4 pessoas. Então, ela tá indo pra um ambiente novo, aonde vai ter pessoas que ela não conhece, onde vai ter outras crianças. Então, ela tá tentando se inserir na sociedade. E a gente sabe que, principalmente depois da pandemia, teve-se mais cuidado em relação a essa coisa do social, né? Então, ela acaba tendo esse choro constante como uma forma de desespero. E se a gente acalmá-la, se a gente apresentar um lugar de segurança para ela, esse choro vai diminuindo ao longo do processo.
Os pediatras dizem, normalmente, que as crianças deveriam ir para creche, para escolinha, só depois dos 4 anos, porque o sistema imunológico vai estar mais forte, né? Vai estar mais preparado. Mas, psicologicamente, em que idade que é bom colocar a criança na escola?
Olha, Lu, eu costumo dizer assim: tudo depende, né? Se você tem uma rede de apoio, aonde essa pessoa que cuida do seu filho vai te ajudar a desenvolver, vai trazer regras, não vai deixar ele à vontade no celular, na televisão, sabe? Ter uma rotina pro desenvolver da criança, porque esses primeiros anos de vida da criança é muito importante pro desenvolvimento dela, né? Eu acho que se você tem essa rede de apoio, tá tudo bem levar depois dos 4. Agora, como é a realidade de muitas famílias que trabalha pai, que trabalha mãe, que não tem condições de manter a criança, né, em casa, de uma qualidade ali para o desenvolvimento dela, aí o ideal é levar para a escola, né, porque a escola ela vai estar desenvolvendo essa criança. Então, assim, claro, a parte imunológica, isso é certeira. A criança, até os 4 aninhos, ela vai ser aquela criança que o pai e a mãe, coitado, vão ter que buscar direto, porque tá com febre, tá com uma gargantinha inflamada, tá com algum tipo de alergia, que elas acabam pegando das outras crianças, né? Então, ela ainda tá nesse processo imunológico para desenvolver. Mas se a gente for pensar na parte do desenvolver da criança, eu acho que depende muito de cada família. Se você tem uma rede de apoio, ok, ótimo, onde você pode conseguir trazer aí para a criança um desenvolver legal, deixa ela em casa tranquilamente, né? Você vai ficar em paz também quando você estiver trabalhando. Mas se você não tem, a escola é uma boa opção até para que ela possa desenvolver melhor.
Uhum. E qual é a orientação para as mães, né? Principalmente as mães, né, que deixam os filhos na escolinha e que eu imagino que muitas sofram também vendo o filho chorar, né? Sim. Qual a orientação? A gente pode transparecer que está sofrendo também?
Pode, né? A gente é ser humano. É difícil a gente se manter muito firme, né? A gente não pode descabelar. Descabelar igual a criança, né? Tipo, ai, meu Deus, meu filho tá aqui chorando. Não, a gente não pode fazer isso porque a gente precisa ser um ponto de segurança pra essa criança. Mas pode. Pode cair uma lágrima. Pode falar, olha, pra mamãe também é difícil te deixar aqui. Mas a mamãe precisa trabalhar. Então, a gente sempre lida com a criança, com aquilo que é verdade, com aquilo que é real, né? A gente tem aquela ideia de fantasiar. Eu já vi pais falando assim, ah, eu vou trabalhar pra eu te dar comida, eu vou trabalhar pra você ter o carrinho que você quer. E essa não é a melhor resposta, né? Você tá indo trabalhar por quê? Você gosta? Você se sente bem como mulher? Ah, eu me sinto bem, Larissa. Ah, então se você se sente bem, traga pra criança. Uhum. A mamãe trabalha porque a mamãe gosta. Porque quando a gente é adulto, a gente precisa trabalhar, né? E não tô te deixando aqui porque eu não te amo. Eu tô te deixando aqui porque aqui você vai desenvolver. Aqui você tem seus amiguinhos, tem a professora. Mas quando você precisar, você pede pra ligar pra mamãe. Então, nesse processo de adaptação, a gente se deixa muito solícito pra eles, né? E aí ele entende. Eu dou algumas dicas também para as famílias deixar algum objeto que seja de referência para essa criança. Uma fotografia da família, um ursinho que ela dorme e ela gosta muito para ela se sentir protegida. E aí as famílias falam para a criança, olha, você está levando essa foto da nossa família para que quando você sentir saudade, assim como a mamãe também sente, você pode abraçar essa foto, você pode beijar essa foto, né? E a escola tem um papel muito importante também nesse processo de adaptação da criança.
E esse processo de adaptação ocorre quantas vezes? Todo ano, quando começa um período de letivo novamente, é a mesma situação? A criança sofre da mesma forma?
Não necessariamente, né? Eu vejo que o maior sofrimento ali das crianças são as pequenininhas, de 2, 3, 4 anos de idade, né? Se é uma criança que desde muito novinha, ela já está acostumada com a escola, ela não vai trazer tanta dificuldade nos próximos anos, a não ser que ocorram mudanças de escola, que daí são outros ambientes, outro local. Aí ela vai trazer uma dificuldade novamente. Mas se for aquela escola que é mantido todo ano, ela já reconhece aquele ambiente como dela, né? Então, assim, eu vejo que essa idade, menorzinhos, eles têm mais dificuldade, mas também depende muito de algumas situações. E aí, nós temos situações de crianças maiores um pouquinho de ter dificuldade, se ela tiver desenvolvido ali, talvez, uma ansiedade de separação, sabe? Que aí se torna um transtorno.
E essa ansiedade de separação, como é que a gente faz para evitar que ela aconteça?
Olha, na verdade, ela... Podemos tentar evitar em algumas maneiras, como fazer com que a criança se sinta segura no ambiente que ela está inserida, né? Uhum. E às vezes é meio que incontrolável. Por exemplo, se eu e o meu marido estamos passando por problemas no relacionamento, e aí é briga dentro de casa, ou essa criança, eu sempre fui muito super protetora com ela e de repente eu tô tentando deixar ela desenvolver sozinha. Então ela não se sente segura o suficiente porque ela não cresceu tendo aquela segurança que ela pode dar os primeiros passos sem o olhar dos pais, né? Então são uma série de fatores que podem desencadear aí essa ansiedade de separação. Às vezes, uns pais que já perderam um filho, e aí vem essa criança depois, né? É, então, automaticamente, esses pais vão ser muito mais acolhedores com essa criança, muito mais protetores com essa criança, do que ele seria com uma criança que, se eles não tivessem perdido nenhum filho, né? Então, às vezes, em alguns comportamentos, os papais fazem sem perceber. E aí, a criança acaba desenvolvendo esse apego inseguro, onde ela vai tendo dificuldade de se reconhecer sem as pessoas que cuidam dela. Aí, nesse ponto, a gente fala que o ideal é fazer um tratamento, porque disso pode se tornar algo mais grave ao longo da vida da criança, e não é só um choro, sabe? É um desespero, é uma dificuldade, ela não cessa depois que os pais foram embora, eles continuam tendo essa dificuldade, sabe? Esse choro constante.
Esses são os sinais de alerta, então?
Sim, sim. É muito choro constante, a criança tem dor de barriga, ela tem reações fisiológicas no corpinho, tem crianças que acabam tendo alguns comportamentos como terror noturno, sabe? De desesperar ao meio da noite, dificuldade para dormir, choro. O choro é de desespero. E ela, de fato, não consegue sair de perto. É diferente de uma criança de 2 anos que ela sai, chora e fica. A criança que tem ansiedade de separação, ela não fica.
Essa ansiedade de separação é algo que tem que ser tratado,
Tratado. Alguns casos até com medicação, para você ter uma ideia. Que às vezes é tão sofrido para aquela criança que ela, de fato, entra em crise. Uhum. E aí é algo que a gente tem que ficar em alerta, sabe? E assim, tem culpado para isso? Não necessariamente. Às vezes, um contexto familiar, às vezes uma rotina dessa família, às vezes alguma situação que aconteceu ao longo do processo dessa criança, que fez com que essa criança não se sentisse pertencente ao mundo. E aí ela cria essa dificuldade.
E quando o problema está na escola ou então entre os amiguinhos da escola?
Ah, e aí é legal. A família tem que ficar em alerta, né? Por exemplo, minha filha passou pelo processo de adaptação, aí ela chegou na escolinha e ela ia tranquilamente. De repente, ela volta todos os dias chorando, falando que não quer ir mais, que não gosta da escola mais, que não gosta dos amiguinhos, que não quer nunca mais ir para essa escola, que essa escola é má. E eles vão usando as palavrinhas deles, né? A gente fica em alerta, porque não é normal uma criança sair da escola chorando. É normal a criança chegar chorando, né? Ela sair chorando porque um amiguinho fez uma brincadeira, ou o amiguinho bateu nela, ou alguma questão com a professora, né? Eu acho que isso tem que ser conversado com a escola, trazer para a escola sobre os comportamentos. E a escola nisso tem um papel importante, né? Porque ela tem que acolher essa família e acolher essa criança que está passando por essa dificuldade.
Quando a criança tem dificuldade para fazer amiguinhos na escola,
tá,
e passa, por exemplo, os intervalos das aulas sozinha no pátio, como lidar com isso?
A escola, ela é o principal fator para lidar com isso, né? Então, assim, eu sempre falo que quando a gente vai escolher uma escola para criança, a gente tem que escolher uma escola que eu me sinto seguro e que eu sei que essa escola vai trazer para mim munições para desenvolver o meu filho. Então, por exemplo, é normal que você chegar num ambiente que você não conhece, você vai ter dificuldade de fazer amizades, principalmente se eles são muito pequenininhos. Então, o que que a escola tem que fazer? Trazer interação entre eles. Então, brincadeiras entre eles, chamar essa criança que está mais isolada para esse ambiente, ser mediador dessa relação, né? Porque a criança por si só, ela não vai entender que ela tem que chegar ali e fazer amigos. Até porque existem personalidades, tem aquela que já chega brincando com todo mundo e tem aquela que é mais retraída, né? Essa que é mais retraída, a escola precisa ter um papel fundamental para desenvolver essa criança na parte social. Até porque a ideia da escola é isso, né? Não é só desenvolver na parte da matemática, do cognitivo, mas do social também. Então, isso é algo que a escola precisa estar muito em alerta. E os pais que já sabem que o filho tem esse comportamento, também trazer para a escola, olha, ele é mais retraído, ele tem mais dificuldade para fazer amizades, tem como vocês conseguir desenvolver isso aqui ao longo da escola? Ou apresentar, né, as outras crianças para essa criança. Então, a escola precisa estar muito em alerta a esse comportamento e essa personalidade da criança, que não é ruim, mas a gente precisa desenvolvê-la, né?
E existem casos de crianças que sofrem, ao contrário, durante as férias, por a falta da escola?
Ai, tem! Eu tenho um paciente que fala assim para mim, ai, Larissa, eu queria tanto estar voltando para a escola já para eu poder brincar. Geralmente são aquelas crianças que ficam muito sozinhas, né? Porque, assim, querendo ou não, de pais que trabalham, onde esses pais vão deixar essa criança? Às vezes deixa na avó. Se na avó tem outros primos, eles conseguem brincar, então eles sentem menos saudades. Mas se eles ficam na avó e acaba não tendo muito recurso, ou acaba ficando mais no celular, mais na TV, né? Ele tem muita saudade da escola, porque a escola, como eu disse, ela é um lugar também do social. Então, ali você cria amiguinhos. No período das férias, existem algumas crianças que elas não vê mais os amiguinhos até voltar pra aula. Uhum. E às vezes volta pra aula, aquele amiguinho dela não tá mais porque foi pra outra escola. Então, quando eles são muito pequenos, ali com 5, 6 aninhos, é comum de acontecer essas mudanças e eles pedir pra ir. Porque se tornou um ambiente gostoso, um lugar onde ele se sente seguro, onde muitas vezes eles passam mais parte do tempo deles na escola do que em casa, né? Porque igual tem crianças que entram às 7 horas e saem 5:30 da tarde. Fica o dia inteiro na escola. Então, é normal que eles sintam. Mas também tem aqueles que não sentem nem um pouquinho de saudade. Que falam, ai, tá chegando. Nossa, eu não quero não. Eu gosto mais de ficar em casa. Porque acaba tendo essas regalias que os pais acabam não conseguindo ter muito controle.
E quando a família está sendo transferida para uma outra cidade, um outro estado, daí a mudança é bem brusca, né? A criança fica longe, realmente longe dos amigos, né? O que fazer então com os filhos nesse momento?
Olha, quando a gente envolve, né, mudanças drásticas como desse jeito, tipo de trabalho, porque o pai precisou mudar para trabalhar em outro lugar, a gente precisa entender qual é a constância que isso acontece. Aconteceu uma única vez na vida da criança, ela vai passar ilesa. Vai ter o processo de adaptativo, vai daqui a pouco fazer amiguinhos e ok, firmou ali. Agora, se é aquelas famílias que mudam de anos e anos, tipo, de um ano a cada um ano, de 2 anos a cada 2 anos, isso pra criança vai tornando uma resistência. Porque na cabecinha dela, assim, como que eu vou firmar uma amizade aqui se daqui a pouco eu vou embora? Então, o que, que eu oriento nesses casos que fazem mudanças constantes? Sempre levar o filho para a terapia. Por quê? Porque aí você consegue ir desenvolvendo essa criança, trazendo para ela sobre a realidade daquela família e mostrando para ela que tá tudo bem ela fazer relações nesse lugar que ela tá e que ela vai ficar 2 anos que depois vai passar. Tá tudo bem. Então, é muito importante que essas famílias que façam mudança constante leve o filho para esse processo terapêutico para eles, porque, por exemplo, eu recebi já famílias onde eles faziam essas mudanças constantes. E a mãe tinha muito sofrimento, né? Então, imagina, se pro adulto existe esse sofrimento de não conseguir se firmar e fazer relações nos lugares que eles estão, imagina pra criança, né? Então, é comum que a gente precisa fazer um trabalho aí terapêutico com a criança e com essa família que tá passando também por esses momentos de mudanças.
Orangia, a internet ajuda a não quebrar de forma brusca, né, esses vínculos que são criados durante a infância, né?
Exato. Na minha época não era assim, não. Muito bem. E embora a gente nunca mais via, né? Hoje não. Hoje a gente tem essas possibilidades. Já vi crianças de manter contatos, né? Ou quando os pais são separados e um mora com o pai e a mãe mora em outra cidade. Aí a gente consegue manter o vínculo mesmo à distância. Não é a mesma coisa do presencial, né? Mas já é alguma coisa. Diferente de quando a gente via aquelas crianças que a mãe ia embora para trabalhar e não tinha contato, né? Então é diferente mesmo. Hoje as mídias sociais ajudam bastante nesse quesito.
Qual a orientação básica, então, para escolher uma escola?
Olha, a escola que você vai escolher, a gente precisa pensar que tem que ser algo que seja diante daquilo que eu acredito. Então, primeiro, eu quero uma escola sobre que vai desenvolver meu filho na questão dele ser autônomo, né? Dele ter a individualidade dele, dele conseguir se desenvolver sozinho. Quando é nesse ponto, então a gente vai buscar uma escola que tenha uma metodologia mais aberta. Ah, não, eu quero uma escola que seja diante da minha religião. Tem algumas famílias que desejam. Então, você vai escolher uma escola que esteja dentro da sua religião. Mas o que eu sempre costumo dizer, independente de ser uma escola mais aberta, mais fechada, mais tradicional ou não, é que você precisa conhecer. Então, você tem que ir até a escola, conversar, conhecer o ambiente escolar, entender como que essa escola trabalha em caso de bullying, trabalha em caso da criança estar desenvolvendo algum transtorno. Se essa escola tem, por exemplo, professores de apoio para criança autista, para criança com TDAH, né? Se essa escola dá apoio para qualquer tipo de crianças ou não. E um ponto que é muito importante é se essa escola ela dá suporte para essa família. Se é uma escola que dê suporte, independente se ela é tradicional ou não, é algo que as famílias precisam muito quando a criança está passando por qualquer coisa, né? Como a gente disse, ela passa a maior parte do tempo na escola.
Como é que tem que ser esse suporte? Que uma psicóloga?
Uma psicóloga. Vamos supor, essa criança brigou na escola, né? Uhum. Ao invés de eu só ligar para a mãe e pedir para vir buscar, não, eu vou conversar. Eu vou estar presente com essa criança. Eu vou dar suporte para essa criança. Eu vou entender o que aconteceu. Eu não vou culpar nenhuma das partes, mas entender o que está acontecendo. Por que ele está tendo esse comportamento? Aí, então, eu chamo a família. Depois que eu tenho todas as informações necessárias do que aconteceu. E tem algumas escolas que terceirizam algo que aconteceu dentro da escola. E não tem que ser terceirizado. Aconteceu dentro da escola. A escola precisa dar conta daquele acontecimento. Porque faz parte, né? Pessoas que estão no social pode brigar, pode ter desentendimento. Mas a gente não pode criar como se existisse um certo e errado. Ah, o Joãozinho tá certo e a Maria tá errada, né? Não, eles estão em desenvolver. Eles estão ali para aprender a lidar com os seus pontos negativos e positivos. Então, a escola precisa ser suporte nesse ponto. Um outro ponto de suporte é na questão da criança que chora, tem dificuldade. Ah, o primeiro choro da criança, a escola já liga para os pais vir buscar. Não, primeiro eu tenho que acalmar essa criança. Primeiro eu tenho que trazer possibilidade para essa criança. Aí eu tentei de tudo. Eu vi que ela continua em desespero. Ah, então já não é mais um suporte que a escola necessita. Então, nesse caso, a família precisa estar aqui, sabe? E a criança também precisa gostar do ambiente, né? Então, você vai lá, eu sempre falo para os pais, ó, vão, conhece, escolha pelo menos 3 que vocês mais gostarem e leva a criança para conhecer. Mostra para ela. Aí que você perceber que ela mais se entusiasmou, que ela mais gostou, que ela se sentiu mais à vontade e você escolhe. Porque a escolha não pode ser somente dos pais, tem que ser com a criança junto, né? Para ela poder entender aquele ambiente, reconhecer aquele ambiente para quando ela for. Então, a gente já vai também diminuindo um pouco aquela ansiedade do como que é essa escola que eu vou, né? Porque ela já conheceu, ela já foi ver. Aí tem algumas escolas que eles deixam eles brincando no parquinho enquanto tá apresentando ali pros pais com algum cuidador, né? Então, é muito importante que a família se sinta protegida com essa escola e que tenha todo esse aparato, né, necessário que uma escola precisa dar para uma criança e para a família.
Tá certo. Muito obrigada pela participação do CBN Saúde. Um ótimo dia.
Obrigada, Lu. Eu que agradeço.
Nós conversamos com a psicóloga Larissa Santana Teixeira no CBN Saúde desta segunda-feira.